Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Este podcast é uma parceria da CIF com a Sotrec Florestal e a Syngenta.
Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles Emerick e hoje estou recebendo uma profissional muito especial por aqui, que é a professora Cássia Carneiro. A professora é engenheira florestal, mestre e doutora pela Universidade Federal de Viçosa, atua como professora associada aqui na UFV, onde coordena o grupo temático de carvão vegetal e o Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, o LAPEM. Ela foi membro do Conselho Universitário da UFV e diretora científica aqui da CIF. Tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em tecnologia de chapas e adesivos e energia da biomassa, atuando principalmente no desenvolvimento de adesivos de fontes renováveis, painéis oriundos de resíduos, qualidade da madeira para energia, produção de pellets e briquetes e desenvolvimento tecnológico da produção de carvão vegetal. Olá, professora Cassinha, é um prazer receber você aqui no nosso CIF Podcast, seja muito bem-vinda!
Olá, Tamiles. Olá, Maria Paula. Olá, toda a equipe CIF, os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, participar desse podcast organizado aí pela CIF, pela Sociedade de Investigações Florestais.
O prazer é todo nosso, professor. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito interessante e importante, que está super em alta, que é como o carvão vai colaborar na transformação da matriz energética mundial. E para começar, eu gostaria de perguntar sobre a evolução do reconhecimento da biomassa como fonte energética. Porque a gente viu nas últimas duas décadas que foram adotados importantes redirecionamentos no que diz respeito ao uso de energia no mundo, né? Principalmente pela preocupação com a escassez dos recursos naturais e com a poluição ambiental. Como se deu a expansão do uso do carvão como fonte de energia propriamente dita? E o que você acha que impulsionou nessa utilização do carvão vegetal para geração de energia?
Olá, Tamires. Falar da importância da geração de energia a partir da biomassa é sempre muito bem-vindo, ainda mais pelo momento que nós estamos passando agora e da COP26, onde estão não saindo como nós gostaríamos todos os acordos firmados, mas pelo menos dando alguns pontapés importantes aí, e a gente vê que a energia proveniente da biomassa florestal vai ganhar cada vez mais espaço, A biomassa como um todo, aí, como fonte de energia, ela traz ganhos não só ambientais, mas também econômicos e sociais dentro da nossa matriz energética e a participação dentro do país, e é uma das principais fontes de energia, para reduzir aí a dependência dos recursos fósseis. Então, ela é considerada aí uma medida, grande medida, de mitigação aí do aquecimento global, pois ela diminui a emissão dos gases de efeito estufa, E quando a gente pensa na biomassa como benefícios aí sociais, a gente são vários, e a gente pode destacar como a geração de empregos direto e indireto, e boa parte desse, ocorre na zona rural. Então, promove muito aí as alternativas de melhoria de renda, fixação do homem do campo, geração e aumento de renda e geração aí e aumento do índice de desenvolvimento humano. Então, assim, muitas regiões, a exemplo do estado de Minas Gerais, principalmente as regiões mais ao norte de Minas, como que nós tivemos um índice de desenvolvimento humano aumentado em função das expansões das florestas, Então, tem uma importância, quando a gente fala da geração de energia da biomassa florestal, não só no aspecto ambiental, que a gente tem todo um balanço favorável aí de carbono, quando se considerar as fontes não renováveis de energia, E especificamente, quando pensamos aí no carvão vegetal dentro da nossa matriz energética, hoje em torno aí de 9% do que ofertamos de energia provém da lenha, que é a madeira energética, e do carvão vegetal, para alimentar a indústria, Claro que nós temos a parte toda de cocção, mas pensando especificamente aí no carvão vegetal, nós estamos falando aí em torno de 18 a 17% desse carvão indo para diferentes usos, incluindo a cocção, e os demais, em torno aí de 81, 82%, nós estamos falando do uso do carvão para atendimento à indústria. Qual indústria, né? A indústria siderúrgica, a indústria de ligas, né? E é importante nós pensarmos que esse modelo de indústria que utiliza o carvão vegetal também só está aqui no Brasil, né? O Brasil é o único país do mundo que utiliza o carvão vegetal como um insumo aí, como termorredutor para os seus processos. E isso é uma vantagem competitiva muito grande, né? Quando a gente pensa aí no nosso concorrente, que é o COC, né? O carvão mineral. E quando se pensa, né, na transformação do carvão numa matriz energética mundial, ela vem nos seus insumos também, né? Então, a gente está falando em compra de insumos verdes, né? Quando se pensa em comprar um carro, ou um relógio, um bisturi, que ele vai ter lá parte, né, da sua confecção, ou parte da sua matéria-prima, proveniente de uma fonte renovável. Então, a gente tem aí hoje números bastante expressivos do setor florestal, né? Nós estamos falando em mais de 9 milhões de hectares de florestas plantadas, e dessas quase 7 milhões são florestas de eucalipto para atendimento a vários setores, e aí o carvão vegetal está ali, né, como segundo maior produto proveniente das nossas florestas plantadas, principalmente do gênero aí, eucalipto, né, e atendendo essa indústria consumidora. E nisso nós estamos falando, gente, de um total de 6 milhões de toneladas de carvão vegetal sendo produzida por ano, né, e um carvão proveniente, né, de fontes aí, hoje, extremamente sustentáveis, né, que as florestas plantadas, produzidas por pequenos e médios produtores na sua maioria, e em torno aí dos 30% a 40% pelas empresas integradas. E aí isso vai de encontro, né, quando se pensa na sustentabilidade, nas oportunidades, é que ainda nós temos muito a buscar e a alcançar no uso do carvão pela siderúrgica, né, em torno hoje de 24%, 25%, né, da siderúrgica. É, quando se pensa em, principalmente, a indústria produtora de ferro gusa, ela utiliza o carvão vegetal. 75%, 76% ainda utiliza o carvão mineral, né, ou coque. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de ampliação do uso do carvão vegetal pela indústria brasileira e, consequentemente, vamos exportar produtos, né, o chamado aço verde, os produtos verdes provenientes do uso aí do carvão vegetal pela indústria.
Com certeza, professor, é um mercado gigante, né? E às vezes a gente pensa em carvão só para churrasco, mas o carvão está em quase tudo que a gente consome, né? Hoje a indústria consome carvão para muitas coisas, né?
Carvão vegetal, pessoal, tem inúmeras aplicações, né? Claro que o carro-chefe é voltado para a siderurgia, para o setor de ligas, né? E que se transforma em vários insumos que estão no nosso dia a dia, que estão aí na construção civil, que está em nossas casas, que está no carro, que está nos computadores, tablets e celulares. Mas também nós temos uma fatia do carvão vegetal que é transformada em fármacos, cosméticos, né? Principalmente aí a partir dos carvões ativados. E esses, os quais têm também um valor agregado muito grande. Hoje a gente fala que até o resíduo, que nem eu não gosto de chamar desse termo de resíduo, que eu chamo de coprodutos, né, que são os finos de carvão vegetal, eles têm várias aplicações, né, aplicações pelas ventaneiras, dos altos fornos, aplicações nas cimenteiras, e eles também podem ser ativados, podem melhorar sua capacidade de absorção e ter uma aplicação muito grande em diferentes indústrias aí, principalmente a indústria de cosméticos, fármacos, química, aí como agentes filtrantes, em diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, o carvão vegetal, ele está presente no nosso dia a dia e muitos desconhecem, né? Todo mundo acha que o carvão vegetal, ele está ali, é para o churrasco do final de semana, de uma comemoração, mas o carvão vegetal, principalmente no modelo que é a siderurgia brasileira, ele está presente em vários momentos em nossas vidas aí, tendo uma importância muito grande de empregabilidade, fixação do homem no campo, oportunidade de ter renda, né, vamos falar assim, do entorno e de alguns municípios onde realmente o índice de desenvolvimento humano muitas vezes é muito baixo, ele pode incrementar esses índices a partir das oportunidades de geração de renda e de emprego e, consequentemente, a gente vai ter aí, claro, uma condição ambiental também melhor, que a gente não pode, né, descartar sempre esse grande vantagem, né, podemos dizer assim, de qualquer que seja uma biomassa, seja ela florestal ou até mesmo agrícola, né, voltada aí como insumo energético.
Pessoal, vocês conhecem a Sotrec, né? É claro, ela está presente no Brasil todo, no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência, além de atender mais de 22 estados no país. O que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio.
E falando até desse aspecto social aí, de empregabilidade, esse aspecto ambiental, há algum tempo atrás não era difícil a gente ver as pessoas associando a produção de carvão vegetal a algo muito negativo, né? Por causa das condições de trabalho, por causa das emissões de gases, mas nos últimos anos a gente viu que isso mudou. Houve um avanço tecnológico na produção que mudou muito esse cenário, né? Inclusive, vocês do Lapen aí têm, né, uma grande participação nessa evolução tecnológica. E eu queria saber de você como nós estamos atualmente em termos de inovação nesse setor. A produção ainda é dominada por pequenos produtores, a gente já tem produção em larga escala. E quero saber onde a gente tem que focar para continuar inovando aí de forma tecnológica para a produção dessa matéria-prima que é tão importante para nós.
Ótimo, ótimo, ótima sua pergunta, Tamires. Quando a gente pensa como que nós vamos melhorar uma condição de trabalho, como nós vamos melhorar renda e como nós vamos melhorar as questões ambientais, tudo isso passa por inovação, por desenvolvimento. Né? E o setor de carvão vegetal, principalmente aí voltado pelo grupo, né, o GT aí da CIF, de produção de carvão vegetal sustentável, o nosso G6, ele é um grande colaborador para essa indústria de transformação do carvão vegetal e é uma revolução que aconteceu aí nos últimos anos, principalmente na última década, onde que a tecnologia chegou para fazer uma melhoria do controle de processo, né, o fazer mais, né, com menos, então você mais eficiente na conversão da madeira em carvão vegetal. Então entraram aí os sistemas supervisórios, a pirometria, ou seja, controlar o processo, enxergar o forno por dentro e tomar as decisões, seja a partir de condições ainda manuais ou até mesmo automática, né? Eu tenho um sistema automatizado para tomar, através de uma inteligência artificial, tomar uma decisão para que você possa conseguir controlar o processo de uma forma homogênea. Então, melhorou muito, teve-se ganho significativo de rendimento e de qualidade, né, com o controle de processo. Vem os queimadores de gases, né, a gente tem o sistema Fornos Fornalha da UFV, que estamos aí junto ao projeto Siderurgia Sustentável, divulgando esse trabalho, inserindo isso aí junto aos pequenos e médios produtores, que você fez a pergunta, qual é a parcela, né, a parcela dos pequenos e médios produtores é bastante significativa, chega a passar dos 60%, então quem produz carvão vegetal no Brasil, para fomentar a indústria, de modo geral, são os pequenos e médios produtores, e os avanços que as grandes indústrias conseguem, elas acabam transferindo, né, em parceria junto com as universidades, junto com a própria CIF, transferindo isso junto aos produtores, que vão levar, né, um carvão de qualidade, um carvão mais amigo do meio ambiente, para ser entregue à indústria. E, então, assim, vários foram esses avanços, né, com as reduções, então, dos gases de efeito estufa, através dos queimadores de gases, controle de processos através do supervisório ou pirometria, trocadores de calor para resfriamento dos fornos, tivemos um avanço muito grande em termos de materiais construtivos para os fornos. Então, ao longo do tempo, né, principalmente nessa última década aí, tivemos muitos avanços na cadeia do carvão vegetal, estaremos apresentando boa parte dessas inovações no nosso curso que teremos agora na semana do dia 22 ao dia 26, está aí o convite para que todos possam estar conosco, participando aí do treinamento do carvão vegetal. E também eu gostaria de deixar aqui que a matéria-prima, tá, Tamires? A matéria-prima também ela é essencial para termos ganho no rendimento, na qualidade, e com a eficiência a gente vai ter ganhos ambientais também. Então, os programas de melhoramento genético com grandes avanços, né? Aí a gente tem os grandes trabalhos do professor Gleice e também das empresas parceiras da CIF, onde que traz grandes benefícios, porque você está produzindo a matéria-prima, a biomassa, voltada para as características desejáveis para aquele produção daquele insumo, que é o carvão vegetal. Né? Muitas vezes, pegar a madeira, né, que para um uso múltiplo, a gente não vai conseguir retirar de um determinado clone todas aquelas características para uma melhor conversão em carvão vegetal. Conseguimos, sim, produzir, mas não tanto com a eficiência se tiver um material genético, um genótipo voltado, específico para atendimento ao carvão vegetal.
Para produzir carvão de qualidade, a gente precisa de tecnologia, né, professora?
Matéria-prima de qualidade, com índice de qualidades específicos para atendimento, rendimento, qualidade, e aí, como consequência, nós temos a redução das emissões, né, porque é o fazer mais com menos, e precisamos da tecnologia para conversão. E precisamos, vou colocar um ingrediente a mais aqui, de capacitação, de treinamentos. Né? Muitas vezes não adianta dar a ferramenta se a pessoa não souber usar. Então, a gente tem que treinar a pessoa naquela ferramenta, treinar no entendimento teórico do conhecimento do que está por trás daquela ferramenta, para que ela possa utilizar da melhor forma possível.
Exatamente, professor. E isso a gente tem aqui na CIF, como você disse. Nós estamos com as últimas vagas do treinamento em carvão vegetal avançado, que vai ser totalmente online, com a professora e uma equipe de experts que ela convocou. Então, não perca tempo e já acessa o nosso site, que é www.treinamentos.cif.org.br, para garantir sua vaga, porque eu acho que vai esgotar assim que esse podcast for lançado.
Tá certo, Tamires, fica aí o convite, a oportunidade, né? Nós vamos tratar no treinamento desde a matéria-prima, processo e impactos ambientais da produção, ou seja, a gente vai do início da cadeia até o fim, e a gente tem que buscar nesse treinamento, junto aos participantes, a interação, o entendimento, a demanda, para que a gente possa fazer um curso aí bastante participativo, levando com esse grupo seleto de convidados que, né, está aí à nossa disposição durante o período do treinamento, para contribuir, né, e somar os esforços aí para alavancar o conhecimento dentro do setor de carvão vegetal. Nós pensarmos em matéria-prima, quais são os índices, pensarmos em processo, o que avançou e que temos que avançar, né? Quais são os caminhos, mecanismos para isso, quais são esses ganhos reais que estamos tendo com essas tecnologias, e quais são os efeitos diretos e indiretos que nós podemos ter nos nossos produtos finais, seja ele o produto carvão vegetal ou seja o próprio produto siderúrgico, né? Que é a ponta que nós temos que fechar toda a cadeia. Então, é importante entender da floresta ao produto acabado, para que a gente possa obter, né, todos os ganhos técnicos e econômicos aí do uso do carvão vegetal dentro da siderurgia.
Com certeza, professor. E, pessoal, aproveita. Eu fui privilegiada em ter aula com a professora Cassinha na graduação, e ela é uma professora, assim, ó, incomparável. Então, vocês vão ter essa oportunidade no treinamento. Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Syngenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor no setor florestal e no setor agrícola. Com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Syngenta em syngenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal. Professora, para finalizar, bom, a gente viu na COP26, que está acontecendo neste mês de novembro, que 77 países se comprometeram a abolir o uso do carvão mineral, que foi um produto aí que contribuiu efetivamente para as mudanças climáticas nos últimos anos. Eu acredito, então, diante disso, que o carvão vegetal vai ser a grande alternativa para que o mundo adote estratégias mais favoráveis ao meio ambiente e cumpra as metas, né, que vão ser estabelecidas aí de menores emissões de gases de efeito estufa para os próximos anos. Essa, então, seria uma grande oportunidade para nós do Brasil, né, professora? Será que a gente conseguiria atender a uma demanda mundial se isso fosse uma realidade hoje?
Com certeza, nós temos que pensar que esses acordos firmados, né, ainda são incipientes, mas são avanços importantes, né? Nós tivemos aí, dentro dessa discussão, a própria Polônia, né, e o Canadá falando que vai eliminar o uso aí do carvão mineral, e 77 países, né, se comprometendo a eliminar gradualmente o uso do carvão mineral. E agora a expectativa, sabe, Tamires, é que as gigantes, né, como os Estados Unidos, as grandes potências, China, né, a Índia, eles ainda não assinaram, né, não se comprometeram, mas falam em ter aí metas para essas reduções, mas não assinaram esses acordos. Mas a expectativa é que isso também venha acontecer. E onde estamos, né? Claro que hoje a gente já vê o Brasil como um grande exportador de aço verde, exportador de oportunidade para mitigar essas reduções atmosféricas, né? Então, a expectativa é que nós tenhamos cada vez mais demanda por esses produtos fabricados aí com carvão vegetal, mas é importante que nós tenhamos o quê? Políticas públicas de incentivos, né, ao uso dessa energia renovável dentro do próprio país também, para que nós tenhamos, né, dentro de um crescimento, vamos pensar até no crescimento aí a curto, né, em médio a longo prazo, mas vamos pensar até a curto prazo, de uma demanda, e que nós precisamos ter o quê? Madeira para atendimento a esse crescimento, né? Nós precisamos da matéria-prima. Então, temos que ter muito cuidado no sentido de que, como que vamos trabalhar essa demanda futura? Né? Se fala em dobrar a área plantada do país até 2030, né? Vamos conseguir? Né? Isso é uma meta audaciosa, mas uma meta importante, que a partir dela nós vamos saber o tamanho do nosso atendimento à demanda, tanto a demanda nacional quanto a demanda internacional. Mas as expectativas são muito boas quando nós pensamos nessa oportunidade que o carvão mineral hoje, se nós pensarmos em termos, né, ele é o concorrente do carvão vegetal, e cada um com as suas metas de reduções aí do consumo do carvão mineral, a bola da vez é o carvão vegetal, um insumo renovável, características técnicas favoráveis, principalmente no que tange o teor de cinza, conseguimos produzi-lo a partir do momento que tem uma matéria-prima de qualidade, com característica tão boa ou superiores até o carvão mineral. Então, por que não? Né? Então, nós temos que nos preparar. Para nos preparar, nós temos que pensar que nós temos um ciclo de floresta a ser vencido e ter a matéria-prima, porque tecnologia para produzir dessa floresta, nós sabemos, tecnologia de converter madeira em carvão vegetal da melhor forma possível, nós sabemos. Então, nós vamos ter buscar o quê? Um planejamento florestal, trabalhar política pública de incentivo, desburocratizar o sistema florestal nosso, deixar a floresta ser tratada como uma cultura qualquer, para que nós possamos avançar e incentivar cada vez mais, em diferentes tamanhos que seja aí esse produtor florestal, para que nós tenhamos aí garantia de abastecimento dessa indústria, né? E consolidar um hub florestal para que a gente possa aí ter uma característica e um conhecimento melhor de para que a gente do que nós temos, como comercializar e o que nós vamos atender com essa matéria-prima a curto, médio e longo prazo. Mas as oportunidades, com certeza, serão enormes aí, a partir do momento que a gente começa a reduzir o uso do carvão mineral, e aí não só, a gente está falando de carvão vegetal, né, gente, mas nós estamos pensando em madeira na forma de lenha, nós estamos pensando de pellets, briquetes. O Brasil tem um potencial muito grande para ser um grande exportador de pellets, né, de exportar energia renovável. Né? Seja ele dentro de algum insumo, incorporado um insumo, ou até mesmo a matéria-prima propriamente dita.
Com certeza, professor, eu sempre brinco aqui com o professor Valverde que eu vou plantar floresta para fazer matéria-prima de energia renovável, né? Mas a gente precisa esperar aí os próximos passos, os próximos anos. Creio que a gente está dando avanços importantes aí.
Gostaria também de reforçar, né, que eu acho que nós precisamos também, falta muitas informações adequada sobre a cadeia produtiva e florestal como um todo, e sobram muitos mitos e preconceitos, sabe? Tanto sobre as plantações florestais quanto a produção de carvão vegetal. Então, nós temos que trabalhar o que é uma floresta plantada junto à sociedade, o que é uma floresta de eucalipto, o que é uma produção sustentável de carvão vegetal, né? O que falta, eu acho que é um protagonismo institucional e um marco regulatório que garanta toda essa segurança, sabe? Com regras claras, duradouras, com uma cadeia produtiva, de uma cadeia produtiva aí do carvão vegetal. Então, tudo isso que a gente, quando a gente pensa, né, no carvão vegetal, a gente às vezes tem que lutar contra as nossas próprias barreiras que a sociedade ainda nos impõe. Então, a gente tem que trabalhar, eu falo, o marketing do conhecimento sustentável que nós temos hoje das nossas florestas plantadas e das nossas tecnologias de produção de carvão vegetal.
Com certeza, a gente acompanha de perto a seriedade de trabalhos como o seu lá no Lapen, né? E sabemos que o cenário não é muitas vezes o que as pessoas pensam, né? Ainda existem muitos mitos que envolvem o setor florestal, mas a gente, com inovação, com ciência, tecnologia, estamos conseguindo vencer essas barreiras aos poucos.
Com certeza, né? A gente tem que ir buscando aí, eu acho que essas oportunidades, e o projeto Siderurgia Sustentável foi apresentado agora, né, na COP26, foi levado como um destaque do que o Brasil está fazendo aí em relação à produção de carvão vegetal, em termos de mitigações de gases de efeito estufa. Isso já mostra a grande importância do carvão vegetal para o Brasil e para o mundo, né? Quando você perguntou o que vai acontecer, eu acho que só de chegar lá e estar mostrando uma conferência, já vamos falar de braços abertos, que existe um programa dentro do país, que é o Projeto de Siderurgia Sustentável, financiado pela ONU, mostrando e evidenciando que o carvão vegetal é uma das soluções para mitigar gases de efeito estufa. Olha a importância disso, né, para toda a cadeia florestal. Então, acho que nós temos com a faca e o queijo na mão, e agora trabalhar, colher os frutos, trabalhar, como eu falei, assim, essas políticas públicas de incentivo, né, cada vez mais aí ao uso das energias renováveis, principalmente voltado para a indústria siderúrgica, a gente ter as linhas de financiamento para toda a cadeia, e cada vez mais, né, a gente trabalhar aí junto à sociedade para mostrar o que é realmente são as nossas florestas, o que é uma produção sustentável de carvão vegetal.
Exatamente, como você disse, a gente está com a faca e o queijo na mão e temos que prosseguir nessa missão aí, que eu acho que vem ótimos anos aí pela frente, com esses compromissos de sermos mais sustentáveis, mais verdes, né? E tenho certeza que o carvão vegetal vai ser protagonista aí nesse cenário. Professor, eu quero te agradecer imensamente pela presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito satisfeitos com as suas respostas. Eu adorei o nosso bate-papo e você é sempre muito bem-vindo aqui.
Tá certo, Tamires. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fica aí também o convite para os nossos ouvintes conhecerem lá o laboratório, os nossos projetos na área do carvão vegetal. E acesse também nossas redes sociais, tem muitas novidades, sempre os projetos e os trabalhos do Lapen estão sendo divulgados lá nas nossas redes sociais e podemos bater um papo aí em qualquer outra oportunidade também. Obrigada a você e toda a equipe CIF pelo convite.
Professora, qual que é o site lá do Lapen?
Nós estamos com o site www.lapen.br, tá? E também no Instagram, lapen.ufv.
Ótimo, pessoal, acessa lá que tem muito conteúdo de qualidade, conheçam os laboratórios, conheçam os trabalhos da professora, porque vale muito a pena. E a gente se ouve no próximo podcast e nos vemos no treinamento da professora. Até mais, pessoal!
Gostaríamos de agradecer a Sotrec Florestal e a Syngenta que tornaram esse podcast possível. Até mais, pessoal!